essa avaliação deve ser somente baseada em função dos fatores de risco. É ainda necessária a adoção de critérios uniformes nos postos de recolha de sangue. Mas este debate leva-nos ainda a outra dimensão que é incontornável e que não podemos deixar de salientar, que é a importância de doar sangue. Além das considerações epidemiológicas, a política de doação de sangue tem gerado debates e questões sobre a cidadania e o significado da doação. Aliás, tem sido amplamente difundido em diversas campanhas públicas que doar sangue é partilhar vida, doar sangue pode salvar 3 vidas, doar sangue é um ato de solidariedade. E o próprio Estatuto do Doador de Sangue prevê a doação como um ato cívico. Ou seja, a doação de sangue tem sido uma marca de cidadania responsável e de altruísmo. E nesse sentido também, a criação de impedimentos a um grupo específico e determinado de pessoas de serem doadores é uma forma de restringir o seu envolvimento como cidadãos e é inaceitável. Acresce que o PSD tem promovido e sublinha a importância da existência de campanhas de sensibilização para a doação de sangue. Sabemos que nos hospitais portugueses são necessárias cerca de 1000 unidades de sangue e componentes sanguíneos todos os dias. E as reservas de sangue vão variando ao longo do ano, sendo por vezes bastante escassas, sendo fundamental que a dádiva seja regular e faseada ao longo do ano. Neste sentido, aproveito a oportunidade para agradecer, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, a todos os doadores de sangue. E para terminar, espero fazer parte de um Parlamento que vai derrubar uma barreira artificial que é tão naturalmente necessária. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do PCP, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A dádiva de sangue é um ato solidário, voluntário, gratuito e que permite salvar vidas. Todos nós sabemos isto. Mas a importância que a dádiva tem, de facto, no dia-a-dia de milhares de pessoas que vivem no nosso país e que necessitam dela, tem, de facto, um valor incalculável. E é por isso que nós consideramos que é de valorizar o contributo individual de cada um, uma das pessoas que se disponibiliza de forma voluntária a doar o seu sangue para ajudar o outro, a doar do seu sangue para salvar mais uma vida. É, de facto, um elemento de grande importância também, para não só para prestar cuidados de saúde para quem deles precisa, mas também para assegurar, de facto, essa mesma prestação por parte do Serviço Nacional de Saúde. E por isso nós consideramos e sempre defendemos a necessidade de garantir direitos, naturalmente, aos doadores de sangue, de valorizar os doadores de sangue e de assegurar, de facto, as condições para que todos aqueles que queiram doar sangue o possam fazer, obviamente, obedecendo a critérios de elegibilidade que sejam objetivos, a critérios que sejam científicos e que, obviamente, que não conduzam nem à discriminação de ninguém sem qualquer fundamentação. Entendemos que esses critérios de elegibilidade objetivos, científicos, de facto são relevantes para assegurar a segurança e a qualidade da dádiva de sangue. Por isso, entendemos também que o respeito à proteção do doente é parte integrante do processo. O respeito da saúde da pessoa que doa sangue, assim como do doente que beneficia dessa doação, o respeito pela dignidade do doador de sangue, são parte integrante deste processo que devem estar presentes em todos os momentos. Por isso, quando indo ao encontro daquilo que são o objeto das iniciativas legislativas que hoje estão em debate, e deixar desde já que acompanhamos, como é óbvio, essas mesmas iniciativas, não faz nenhum sentido fazer a avaliação de risco em função da orientação sexual, mas sim essa avaliação tem que ser feita em função dos comportamentos individuais de cada um. Orientação sexual é diferente de comportamentos de risco. E os comportamentos sexuais seguros não podem ser avaliados, não podem ser considerados de risco em função da orientação sexual. E, portanto, neste debate é importante não confundir uma e outra coisa, porque não são a mesma coisa, são de facto coisas diferentes. E uma coisa é cada um fazer, tem a sua orientação sexual, outra coisa são os comportamentos de risco que cada um tem ou não na sua vida. E, portanto, aqui da parte do PCP, de facto, houve já alterações na norma da Direção-Geral de Saúde, na sequência das denúncias. Não é a primeira vez que o Parlamento se debruça sobre este problema, nem que debate esta questão, mas esperemos que, de facto, de uma vez por todas, ela seja resolvida, porque não faz nenhum sentido, já por diversas vezes, termos aqui suscitado a questão, se ter colocado que se vai pôr fim a essa discriminação e ela permanecer. Por isso esperemos, de facto, e é esse o contributo que também daremos, é de facto, de uma vez por todas, que a avaliação de risco seja feita efetivamente com critérios objetivos, que seja feita com critérios científicos e que se ponha fim de uma vez por todas às discriminações e às desigualdades em função da orientação sexual. Queremos de facto contribuir para o incremento das dávidas de sangue. É verdade que em diversos momentos do nosso país há dificuldades e as reservas estão abaixo daquilo que seria necessário. Para isso é necessário retirar estes elementos que introduzem discriminação, é necessário respeitar e valorizar os dadores de sangue para assegurar a qualidade e a segurança da dávida e para assegurar também a autossuficiência do nosso país, que não é uma coisa de sumenos, se queremos garantir, de facto, cuidados de saúde a todos os doentes. Obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. É a vez dos verdes. Tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Silva, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Há matérias em que este Parlamento assume desde há muito a sua função fiscalizadora, até ao momento em que tem mesmo de intervir na sua dimensão legislativa. Em 2005, há 16 anos, portanto, os Verdes questionavam o Governo de então sobre denúncias que tinham chegado a este grupo parlamentar de discriminações de homossexuais masculinos, impedindo-os apenas pelo facto de terem essa orientação sexual de dar sangue. Essa discriminação estava vertida no manual para profissionais do Instituto Português de Sangue, o que, aliás, era manifestamente contrário ao artigo 13º da Constituição da República Portuguesa, que proíbe a discriminação em função da orientação sexual. O Ministério da Saúde, então, garantiu ao PEV que, detectada a falha, tal seria retirado do manual. Posteriormente, o mesmo Governo veio a dar o dito por não dito e, contrariando a opinião da comunidade científica, tornou pública a posição de que os homossexuais masculinos continuariam a não poder dar sangue por serem considerados grupos de risco. Os Verdes, em 2009, voltaram a questionar o Governo. Hoje voltamos ao tema. Não sem que no ano de 2010 tenha sido aprovada uma resolução que recomendava ao Governo a adoção de medidas que visem combater a atual discriminação dos homossexuais e bissexuais nos serviços de recolha de sangue, nomeadamente através da reformulação de todos os questionários que contenham enunciados homofóbicos, designadamente no que concerne a questões relativas à prática de relações sexuais entre homens, da elaboração e divulgação de um documento normativo da responsabilidade exclusiva do próprio Ministério da Saúde, que proíbe expressamente a discriminação dos dadores de sangue com base na sua orientação sexual e esclareça que os critérios de suspensão de dadores se baseiam na existência de comportamento de risco e não na existência de grupos de risco. Fim de citação. Entretanto, e apesar de normas do Governo e do próprio Instituto Português de Sangue em sentido contrário, continuamos a assistir a relatos de discriminações por entendimentos errados de profissionais ou de serviços. Este é, portanto, um caso em que a Assembleia da República, apesar de já ter feito muito para que esta matéria se resolva, acabando com uma discriminação inaceitável, nem que fosse apenas um cidadão, estamos a dar, talvez tarde, um importante passo na direção certa. A atitude de dar sangue é a dádiva mais nobre que se pode conhecer. O lema da campanha publicitária Dar Sangue é Dar Vida sintetiza essa importância. Os dadores de sangue, sejam quem forem, têm de ser tratados como heróis. A cada passo, e cada passo em concreto, tem de ser tratado de igual forma. Por razões constitucionais, mas principalmente por razões de direitos humanos que todos assistem. É a partir destas duas variáveis, de uma questão central, a repugnância, que tem de nos causar qualquer ato de discriminação, por um lado, e a importância do ato em si que exige que os intervenientes sejam tratados com uma irrepreensível dignidade, por outro, que os Verdes acompanharão as propostas que hoje temos em debate. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Telmo Correia, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Por favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, talvez começar este debate por resolver logo a questão essencial, e a questão essencial é a de responder à pergunta: pode um cidadão ou uma cidadã ser de alguma forma discriminado, designadamente na dádiva de sangue, peço desculpa, em função da sua orientação sexual ou da sua identidade? A resposta é simples, é direta e é óbvia: não, não pode. Dito isto, há, no entanto, alguma reflexão a fazer sobre esta matéria. Eu diria mesmo que esta matéria deve ser analisada, de facto, como aqui foi dito, de um ponto de vista científico, de um ponto de vista dos factos, de um ponto de vista do rigor, e nada disso convida, na minha opinião, a algum do tom proclamatório que nós ouvimos em várias das intervenções, a começar, desde logo, pela intervenção do Partido Socialista, que parece que vai, de facto, alterar o mundo ou fazer uma conquista fundamental à volta desta matéria, em vez de se limitar a clarificar, a repor, a tornar mais evidente aquilo que resulta da Constituição da República Portuguesa e aquilo que resulta, obviamente, da própria Lei 37 de 2012. Esta matéria, no entanto, eu creio que é de alguma injustiça e tem muito a ver com esse tom proclamatório, quando se presume que há, de facto, uma certa intenção discriminatória desde o início nesta matéria, por parte dos profissionais de saúde, por parte de várias direções gerais de saúde, ou seja, de quem for. Não. Esta matéria, o que tem que ver, obviamente, está muito relacionada com algumas doenças em concreto. E se pensarmos, por exemplo, nos anos 80, com a própria expansão e com o alastrar, designadamente da SIDA, que na altura foi associada, e isso levou a um raciocínio que depois a própria evolução da pandemia e aqui os conhecimentos e a ciência nos vieram dizer que não faz sentido olhar nos termos em que foram olhados numa fase inicial em função daquilo que estava a acontecer naquele momento e naquela altura. Ou seja, mesmo sabendo que nem todas as práticas sexuais ou outras contêm ou têm o mesmo grau de risco, porque sabemos isso, nem todas as práticas sexuais têm o mesmo grau de risco, essas práticas não podem ser associadas a pessoas em concreto ou a comunidades em concreto ou orientações em concreto. As pessoas não podem, de facto, ser discriminadas em função disso, porque aí estamos de acordo, não há, o que há são comportamentos de risco. Como é um comportamento de risco, sei lá, a utilização de seringas, designadamente se elas forem partilhadas, é um comportamento de risco e a saúde tem que o avaliar. É isso que está em causa e não a orientação das pessoas. Agora, eu diria, em nenhuma circunstância, resulta da lei e resulta de um bom princípio e de uma boa abordagem desta matéria, alguém pode ser discriminado em função da sua opção, da sua orientação ou da sua identidade do ponto de vista sexual. Não pode ser discriminado. Mas também não podemos entrar num excesso em que os comportamentos não possam ser avaliados, ou seja, em que os profissionais de saúde,
obrigado,
não possam inquirir e não possam perguntar, obviamente com privacidade e com confidencialidade, pelos comportamentos. Termino mesmo, Sr. Presidente, e a nossa conclusão é de que não há cidadãos de risco, há comportamentos de risco, e é nessa matéria que nós não temos problema em viabilizar a generalidade dos projetos que estão em discussão hoje.
Muito obrigado. Tem a palavra, pelo Chega, o Sr. Deputado Diogo Pacheco de Amorim, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não aceitamos, desde logo e como é evidente, qualquer discriminação por opção sexual em nenhuma circunstância. Eu tenho visto aqui um tom algo proclamatório. Isto é muito simples. Acho que é de uma simplicidade. Não é o que está a causa da dação de sangue, não são opções sexuais, mas comportamentos de risco. Sejam eles de ordem sexual ou de qualquer outra ordem. Quando de ordem sexual, qualquer que seja a opção sexual. Isso é uma questão científica. Quando está em causa uma questão tão sensível quanto a doação de sangue, os únicos critérios que podem e devem contar são os de saúde pública. Se os critérios científicos dizem, como parecem dizer, que é uma questão de comportamento e não de opção, É óbvio que a questão está decidida por natureza. Agora, vale a pena legislar sobre isso? Julgo que não. Começamos a ter leis a mais. A Constituição já o diz, já o deixa claro.